só Sócrates ao morrer. Ofertou um galo Asclépio, deus da cura, a quem atribuiu alívio à fadiga e aos males da vida. Ao ler muito jovem no Fédon, eu não entendi. Depois, com estrada e errância, também aprendi. Aliviai os corações de suas vontades vãs. Dai motivo aos jovens de viver. Procureis amar a liberdade. Palavras ao vento, o que vou fazer? Já panaceia, aqui tudo cura. Junto com Ija e outras irmãs suas, oficiava em Epidauro o que seu pai aprendeu com o centauro. Hipócrates veio depois e fundamentou o que ouviu do avô. Hipócrates veio depois e fundamentou o que ouviu do avô. Dos humores corporais, manifestações sintomáticas. Enfim, Sócrates, ao morrer, do velho Deus não pôde esquecer. E enfim, Sócrates, ao morrer, do velho Deus não pôde esquecer.
Este curso, consultório em filosofia clínica, uma especialização, trata do autismo. É a nossa aula de hoje e a próxima aula também, ok? O autismo. O autismo é um dos temas muito caros na medicina e nas psicoterapias da nossa época. E nós vamos ver esse texto. Vamos aportuguesar o nome dela para Lisa Genova. Ela é doutora em neurociência pela Universidade de Harvard. Okay? É uma conferencista, ela costuma trabalhar as questões em torno de traumas cerebrais, autismo, Alzheimer. E a Lisa nos traz uma obra belíssima, belíssima, chamada Com Amor, Anthony. Esta obra aqui, que ao final da próxima aula será sorteada entre os senhores. Vamos trabalhar. Já viram aqui esses papeizinhos todos? É que o professor já anotou as páginas que utilizaremos. Existe uma vasta literatura sobre o autismo, que vai do romance até as teorias panfletárias e sem qualquer fundamento, os achismos, e passando por muitas coisas. Há muitos textos importantes entre estes todos. Um destes textos provavelmente é este Com Amor, Anthony. Esta obra, ela foi escolhida por uma razão. Porque se adotasse qualquer dos outros critérios, eu encontraria muitas obras algumas até superiores, mas houve um ponto que fez recair sobre esta obra a escolha. O Anthony, este menino, que com 3 anos a mãe, primeiro ela descobre o autismo dele, né, o diagnóstico e tal, vai a um médico, ele morre, o Anthony morre aos 3 aninhos. Ela perde, quer dizer, uma criança que ela amava muito. E a vida dela desaba com tudo isso, né? Já desabou a primeira vez quando descobre que o menino era autista, e desaba uma segunda vez quando morre a criança. Então é quase uma obra póstuma que nos dá um referencial muito interessante. É quase como se o Anthony, de maneira póstuma, como aquelas obras do Machado de Assis, de lá nos ventilasse certas coisas. É uma leitura que uma mãe faz atualizada sem a criança. Uma verdadeira lição existencial para quem, eu acho, para quem tem certas dificuldades de interseção com filhos que são autistas, que têm síndrome de Down, ou que tem algumas das características médicas da nossa época que promovem grandes impedimentos existenciais, conforme a nossa sociedade justa, boa, correta, perfeita, recomendável e hipócrita. Então vamos ver, vamos iniciar o trabalho, tá bom? Já de antemão, o que nos chama a atenção aqui, nessa obra que veremos, que a mãe do menino, a Olivia, vive, eu quero chamar a atenção a uma nota que a autora coloca no início desta obra. Vejam o que ela escreve. Quando essa história estava sendo escrita, as bases da neuroanatomia, neuroquímica, neuropsicologia do autismo eram pouco compreendidas. Ainda que eu aguarde ansiosamente o dia, com sorte no futuro próximo, em que os cientistas identifiquem suas causas, não era objetivo deste romance, e o que vou ler para vocês de fato é um romance, elucidar a neurociência do autismo, nem mesmo em seu escopo. Certo, cerca de 1/3 das crianças com autismo também tem epilepsia. Vou repetir, cerca de 1/3 das crianças com autismo também tem epilepsia. Para a maioria delas, as convulsões podem ser controladas com medicação. No entanto, administrar a dosagem adequada e a eficiência de qualquer medicamento em crianças que não falam é especialmente desafiador. Garoto com autismo ou autista? Ela colocou isso entre aspas. O uso específico da linguagem tem grande poder de influenciar o modo como vemos e tratamos as pessoas. Li e compreendi os argumentos para as duas opções aqui. Ela se restringiu a duas, a outras que nós sabemos, encontramos no consultório. Mas vamos considerar primeiramente o que ela está colocando. Quando você diz, aquele menino lá que vai passando tem autismo, para você é muito diferente de aquele lá é um autista? Como alguém estava distraído, vou repetir. Aquele menino que vai passando lá tem autismo. É diferente de ele é autista? Viram? Isso, claro, são diferenciações básicas. Ela está trabalhando o lado politicamente correto das terapêuticas nos nossos dias, né? Quer dizer, o politicamente correto é dizer a criança tem um autismo e não a criança é autista, não é? Isso é o politicamente correto. Mas vocês sabem que aqui há questões que são instigantes, porque em filosofia clínica, quando enraizamos isso, uma das coisas que imediatamente surge é que, em vários casos, estamos trabalhando com o que é menos ruim. Não é? É quase como, me perdoem a força da expressão que eu vou usar aqui, mas é como você dizer, não, ela não é prostituta, ela faz apenas programas ocasionais. É menos ofensivo, parece, mas ainda é muito ofensivo. Quer dizer, na filosofia clínica, em vários elementos, e quem vai definir o papel existencial é a pessoa, alguns se apresentam como dizendo eu tenho uma doença, ou eu sou doente, ou etc, etc. Para além disso, nós... Modo avião. Quando nós... Na filosofia clínica, muitas vezes, ao trabalharmos com a pessoa, isso aí se dilui, viram caracteres dentro de uma existência e somem, não é? Pois é isso que nós veremos nessa obra. Como a autora construiu uma obra ficcional, e é um romance, nesta obra, ela é o pano de fundo que vai ser tratado junto com a questão do autismo. São duas amigas, a Beth e a Olivia. Essa primeira, a Olivia perdeu, tem a criança que é diagnosticada com autismo. E a amiga dela, que mora ao lado, sofre uma traição daquelas típicas da nossa época do marido. Aliás, a descrição do que acontece aqui, como ela descobre isso, é qualquer coisa, merecia uma aula à parte. Então uma apresenta a outra, que é a escritora, a questão do filho que teve autismo, que ela perdeu, tal, e a partir daí essa escritora nos traz relatos que nós vamos ver algumas páginas aqui de grande beleza existencial, ainda que mescladas a dor, lágrimas e aprendizagens. Sem mais delongas, vamos agora diretamente à obra, ao autismo. Vocês provavelmente lembram de muitas histórias sobre autismo, desde a ficção, do cinema, amigos, eventualmente um familiar, não é? Agora, segundo o DSM-5, nós temos até gradações, não é? Uma pessoa pode ser quase autista, está ali. Logo no início, ela diz: quando comecei a escrever este romance em 2010, a incidência de autismo nos Estados Unidos era de uma para cada 110 crianças. Um relatório lançado pelo Centro de Controle e Prevenção de Doenças em março de 2012 afirma que esse índice aumentou para uma a cada 88 crianças. O fator que me chama muito a atenção, entre outros, é que quem se ocupa disso aqui é o Centro de Controle e Prevenção de Doenças. Se você chama a polícia para resolver alguma coisa na sua casa, eu imagino que a polícia não vai na sua casa resolver um problema de encanamento, vai? Ou um problema de eletricidade. Ela vai resolver que um bandido entrou na sua casa, um vizinho está sendo incômodo, algo dessa natureza. Se é o Centro de Controle e Prevenção de Doenças que vai me dar os relatos e vai se ocupar de me informar sobre algo que se denomina autismo, as cartas já estão marcadas, não é? E esse é um dos grandes problemas. Como eu tenho feito várias vezes aqui no curso, eu pergunto a vocês: tivessem vocês um filho com este diagnóstico, vocês o considerariam de que maneira? Como o considerariam? Deixa eu chamar o Wagner aqui, que caiu. Se algum colega precisar, vocês me avisem que eu chamo, tá, pessoal? Bem, vamos então prosseguir os nossos estudos aqui. O livro começa numa... Aliás, o livro tem descrições belíssimas. Assim, ela faz alguns roteirizares aqui que nós utilizaremos em outras aulas nossas, provavelmente. Wagner, microfone aberto, por favor. Ela faz alguns elementos de roteirizar que são muito bonitos, muito importantes, e que nós podemos utilizar em outras aulas nossas, tá bom? Vamos direto ao ponto aqui. Nessa primeira parte, ela está numa praia com o filho dela, o Anthony, e há uma família ali, uma senhora com as filhas brincando. Observe o que se passa aqui e já vamos direto aos primeiros aprofundamentos. Sua atenção se volta para uma mulher na beira d'água, em uma cadeira de praia parecida com a dela, e para o filho, brincando sozinho ao lado da mãe. O garoto é uma coisinha franzina, sem camisa, sunga azul, provavelmente um ano mais novo que sua caçula, e está fazendo uma fileira de pedras brancas na areia. Então, estão à praia, ela faz uma linda descrição, mas por questão de tempo não temos como ver tudo isso, e é uma pena, porque a leitura, há páginas tão bonitas, as descrições ambientais que ela faz aqui no livro, mas vamos ao ponto direto. Então ela coloca que ela chega nessa parte em que essa senhora olha para o lado e vê essa mãe com aquela criancinha ali, esse gurizinho brincando, e o menino está fazendo essa fileirinha de pedras brancas na areia. Toda vez que uma onda se aproxima, cobrindo por um momento a fila de pedras com espuma branca, ele começa a pular e gritar. Em seguida, corre para a água, como se estivesse perseguindo, e volta em disparada com um sorriso enorme estampado no rosto. Hipnotizada por algum motivo, ela continua observando o garoto, que, metódico, segue enfileirando mais pedras. Evaldo, microfone aberto. Grace, vá perguntar se aquele menino quer ajudar você a fazer o castelo. Extrovertida e acostumada a receber ordens, Grace vai saltitando até o garoto. Ela observa a filha, com as mãos no quadril, conversar com o desconhecido, mas as duas crianças estão longe demais para que consiga ouvir o que ela diz. O garoto parece não ter notado a estranha. A outra mãe olha por sobre o ombro por um instante. A menina volta correndo sozinha para sua toalha e diz: ele não quer. Tudo bem. Logo o mar começa a invadir o castelo, etc. As meninas vêm embora. Voltando ao menino, mais adiante ela descreve o seguinte. Não encontra... Evaldo, microfone aberto, por favor. Pessoal, cuidem sempre o microfone desligado durante... só nos momentos de interação que a gente abre, tá? Ela diz, não encontra nada que vale a pena acrescentar à coleção, mas vê uma pedra branca, brilhante e solitária, se destacando na areia. Isso ela retorna então ao menino, tá? Enquanto aquela outra mãe e as filhas vão embora. Ele pega a pedra, é oval, totalmente polida. Vai até o garotinho, se abaixa e coloca a pedra com cuidado na fileira. Olha para ela tão rapidamente que teria sido possível não notar. O menino pula, grita, balança as mãos, fazendo uma dancinha feliz. E eles seguem para casa. Eu me distraí aqui por conta de... o essencial aqui que eu queria colocar para vocês nessa parte é o seguinte. O caráter social no qual se estabelece um elemento que, pela definição médica, psicoterápica, é tido como autismo, sofre uma série de interseções, costuma sofrer, em relação ao diagnóstico do autismo. Às vezes, pais agendados sobre o autismo do filho fazem esmorecer e colocam abaixo experiências como essa que esse menino teve na praia, no qual uma menininha veio e o convida para brincar e tudo. Nota que ele não é não interage nas bases que ela está acostumada lá com as irmãzinhas dela, com os outros e tal, vai embora, entende que ele não quer brincar e tudo. Às vezes o pai e a mãe, agendado pelo problema, não, meu filho tem um autismo, ou meu filho é um autista, por responsabilidade muitas vezes nossas, de terapeutas, muitas vezes se coloca a perder a experiência, infelizmente. E aí faz valer o diagnóstico como elemento vivencial. E o diagnóstico passa a ser a experiência. Então é como se a pessoa visse no manual, ele tem que se comportar isso, sim, vai acontecer tal coisa, etc. e tal. Portanto, precisamos ter esses cuidados, ok? Dessas interseções, sobretudo com relação a esses elementos de autismo. Uma das maneiras de encontrarmos na historicidade o que está acontecendo de fato com relação a esses fatores é observarmos como foi feito o diagnóstico, de que maneira, por quem e o que consta nele, para vermos como a pessoa vai fazer referência a partir daí com relação às vivências da criança, do filho e tudo mais, tá? Costuma ser valioso, viu? Essa dica aí costuma ser valiosa na clínica, no consultório. Bem, aqui ela faz contrapontos, né, entre a mãe da criança e essa vizinha, que será atraída pelo marido. Ela conta como aconteceu, como ela descobre, e tem um capítulo inteiro sobre isso, que não fosse o nosso foco na questão do autismo, que é o tema da nossa aula, certamente veríamos pelo valor que possui, não apenas literário. Há várias reminiscências na obra a partir deste menino Anthony, do que ele vivencia. Várias. Elas aparecem diluídas ao longo do livro. Você precisa ler o livro para ir catando praticamente essas referências. A autora nos apresenta a Olivia, a vida dela ali naquela casa ao lado, a amiga, a traição do marido, a amizade delas, como tudo se passa. Então, e dentro disso, o autismo, que seria uma referência muito maior e praticamente ocuparia todos os espaços, ele perde essa primazia, perde essa prerrogativa e se dilui no espaço da vida, ganhando outras dimensões, fortes, mas outras. Por exemplo, num dos capítulos adiante, ela está mexendo lá numas tigelas tal, e começa a fazer uma dessas reminiscências. Diz assim: Anthony não teria gostado de ver suas pedras de argila nas suas pedras na tigela de Olivia na mesa de centro. Teria preferido que ficassem perfeitamente enfileiradas no chão pela casa toda. As pedrinhas foram arrumadas e quando ela chega, ela se dá conta e fica pensando essas coisas, tá? Deus os livrasse se Olivia limpasse a casa, de Olivia limpar a casa e devolver as pedras para a caixa no quarto dele. No entanto, às vezes não conseguia se conter. Às vezes, ela só queria andar pela casa sem chutar um desfile de pedras. Às vezes, só queria andar por uma casa normal. Observem, uma casa normal. Era sempre um grande erro. Aquela não era uma casa normal. E uma mudança, por menor que fosse, não era bem-vinda para Anthony. Bem, a questão do Anthony ter morrido, ainda criança, e a mãe ter podido agora fazer todas essas considerações na narrativa, nos aponta muito. Converse um dia com um pai, uma mãe que educou, criou, conviveu com uma criança que teve um diagnóstico de autismo. Observem o que eles vão contar para vocês sobre isso. Algumas reminiscências Vocês podem fazer vários comparativos com o que estamos vendo aqui. Alguns lá, quando a criança era muito pequena, 2, 3 anos, agiram de tal forma que depois, considerando daqui, é que conseguem elaborar esse discurso. Na época em que ele ocorre, alguns estão tão atrelados a certos índices que não conseguem vivenciar de fato como poderiam, como seria deles vivenciar a questão. Não são poucos os que se sentem roubados, os que se sentem dilapidados, os que se sentem espoliados, os que se sentem furtados da existência por não terem podido viver de fato. O rótulo matou, a medicação matou, os cuidados que tiveram que ter, tudo isso matou a experiência possível que a pessoa teria, não tivesse sido tão agendada por ela mesma, por uma sociedade que lhe tentou orientar e que ela acabou aceitando, mas que muitas vezes acaba bem mais atrapalhando. Esse tipo de reminiscência aqui é emblemática nesse sentido. Ela agora encontrar a casa arrumada, olhar aquelas pedrinhas e pensar: puxa, se meu filho estivesse aqui, as pedrinhas estariam no chão, desarrumadas e tudo mais. E aí vem os sistemas de reparação e todas aquelas coisas. Para cada pessoa, isso vai ser de um jeito. O resto das pedras de Anthony está na caixa, que foi levada para o quarto dela. Foi uma das poucas coisas que Olivia insistiu em trazer na última viagem. E não foi fácil chegar ali. Ela se arrastou, sofreu, questionou a própria sanidade do banco de trás do carro de David até a balsa, da balsa até o táxi, do táxi até seu quarto. Mais de uma vez cogitou jogar as pedras na água do caminho, se libertar do fardo físico e emocional de carregar aquelas malditas pedras. Mas são as malditas pedras de Anthony, lindas e malditas pedras recolhidas na praia e enfileiradas obsessivamente por seu lindo garoto, dispostas como se fosse uma obra de arte, na tigela de vidro na mesa de centro. Tivesse essa mãe a oportunidade de ter, tal qual consideramos, o filho de volta, o Anthony, e disséssemos para ela: você vai se importar então com as pedras pela casa e tropeçando nelas e tudo mais? Acham que ela pensaria nisso? Ou a alegria de ter essa criança de volta seria tanta que ela até agradeceria poder tropeçar nas pedras? Isso que a escritora nos coloca aqui, retirando a criança, o Anthony morrendo, é que nos dá essa dimensão dessas considerações. Um pai que criou um filho, esse pai já tem 60 anos, o filho agora já vive numa comunidade, etc., ou faleceu, e ele fica considerando essas coisas. Como fazer com que, no calor dos eventos, a mãe de Anthony pudesse ter uma leitura próxima dessa que ela está tendo aqui, ó, e tem pela ausência do filho? É preciso então que a pessoa morra para que você aprenda e cresça? Para alguns é, mas outros podem aprender essas lições em vida, no calor das coisas, mediante certas orientações. Quais orientações? O que um filósofo clínico orientaria a essa mãe de Anthony sobre como lidar com ele? Conhecendo a historicidade dela, a estrutura do pensamento dela, um filósofo clínico poderia dizer: olhe, você sabe, claro, isso seria levado a ela na maneira em que ela funciona. Para alguns é por esquemas resolutivos, para outros é por perguntas, para outros é por atalhos, para outros é por agendamento, e assim vai. Mas vamos supor que fosse por agendamento. Você poderia dizer: deixa as pedras, você gosta delas e sabe que o Anthony também gosta, e até é divertido às vezes tropeçar, qual é o problema? Evidentemente, uma frase como essa e um agendamento pesado desse muda conforme a história, conforme o movimento e a altura da clínica e uma série de outras coisas. Mas há muitas maneiras de fazermos com que uma pessoa possa vivenciar agora o que é dela. e não esperar por perdas e por tempos e outras coisas para então se dar conta daquilo que poderia ter vivido. Mas claro que, dentre outras coisas, temos que considerar que alguns somente viverão certas coisas assim, não é? Pelo tempo, pela reminiscência, é o modo deles de viver. Aí é outra história. Olivia guardou apenas uma foto. Está olhando para a impressão de 20 por 25, emoldurada, de acabamento fosco, pendurada na parede da lareira. A imagem que levou muitas horas ao longo de muitos dias de espera e paciência para ser obtida. Ela se lembra de se sentar de pernas cruzadas diante da geladeira, a câmera diante do rosto, dedo no botão, pronta para disparar, esperando, esperando. Anthony passou por ali muitas vezes, pulando na ponta dos pés, gritando e balançando as mãos. Toda vez ela prendia a respiração. Não se mexia. Anthony não olhava para ela. Um dia, estava sentado perto dela, girando a roda traseira do caminhão de brinquedo com o dedo indicador, fazia pelo menos uma hora. Ela não se levantou para ensiná-la a brincar com o caminhão corretamente. Observem como são essas colocações. Não é? O que é brincar corretamente com o caminhão? Do que ela está falando, afinal? Está vendo, Anthony? O caminhão faz vrum, vrum. Ela não o instruiu, não se mexeu. E Anthony nem olhou para ela. A cada tentativa, os joelhos, os braços e o traseiro começavam a doer e a implorar para mudar de posição. A mente também começava a tentar dissuadi-la, zombando dela por passar a manhã inteira sentada no chão como uma idiota. Ela ignorava a si mesma e continuava sentada, em silêncio, sem representar uma ameaça. Estava invisível. E então, enfim, aconteceu. Ele olhou direto para a lente. Devia estar com sede, olhando para a geladeira, querendo suco. É provável que tivesse sido um acidente, mas ela apertou o botão antes que os olhos dele desviassem. Olivia olhou para o visor de LCD e lá estavam eles, os olhos. Janelas escancaradas para um dia claro e ensolarado, não olhos desconectados e perdidos, olhos castanho escuros, profundos, que pertenciam ao seu garotinho, olhando para a mãe, enxergando a mãe. Ela está sentada na poltrona da sala, com a correspondência no colo, perdida nos olhos do filho. Enxuga as lágrimas, grata pela oportunidade de olhar dentro deles e ver um real significado, mesmo que não entenda qual, mesmo que tenha sido apenas um momento, em quase 9 longos anos, e mesmo que só os tenha visto pela lente de sua máquina fotográfica e depois no papel bidimensional, está feliz de ter registrado aquilo. Às vezes eu olho para um aluno meu e penso que é quase a mesma coisa. Vejam, essa criança, ela coloca no livro, raramente, uma das características do diagnóstico médico do autismo, né? Aquele olhar espírita que atravessa paredes, focado ao léu, sabe-se onde repousa, né? Então, e dessa vez, quando ela girou a máquina dela para fotografar a criança olhou direto para a lente. E foi uma das raras vezes em que a mãe teve contato com o filho. Os olhos com os olhos. E ela registrou numa fotografia. Olhem que passagem espetacular desta obra. Uma delas, há outras assim muito bonitas como essa. Num mundo muitas vezes codificado, padronizado, robotizado, e por nós filósofos considerado com tantos problemas, né, alguns dos quais estamos presenciando nessa troca, nesse estapeamento que se está fazendo aí, não apenas entre políticos, entre intelectuais. Não sei se vocês leram a Folha de São Paulo de alguns dias. Ela chamou 30 intelectuais das mais diferentes bandeiras e frentes e pediu opinião sobre o impeachment e sobre tudo que está acontecendo. Muito interessante o que alguns colocam ali. Sabe, os argumentos, as questões. A Folha de São Paulo.
Sim,
a Folha está no caderno. Sim, eles fizeram um caderno especial. Se você, acho que deve ter na internet já disponível, é bom olhar isso para vermos. Ali, em alguns, nós encontramos um grau de autismo, se adotarmos o padrão médico, muito interessante. Sabe? Autismo, heteroautismo, pseudoautismo, poliautismo e ainda para outros gostos, conforme a nossa época e, claro, dentro de uma sociedade. O que é curioso é que dentro de uma sociedade como a nossa, nós tenhamos espaço ainda e tenhamos vez ainda para este modo de compreensão do autismo, que esta obra muitas vezes dribla e outras vezes acentua, nos nossos dias, gente. Okay? E não raro colegas estudiosos, não é? Nós que trabalhamos com a alma humana, com o coração humano, somos terapeutas, somos filósofos clínicos, nós que deveríamos, coloque engrifado isso, como uma das práticas de ofício, transcender esses pontos, não é? E reverter certos pressupostos. Em muitos lares, e isso é facilmente fundamentado, a criança que é diagnosticada como um autismo e que tem 9 anos de idade, ela é o elemento mais criterioso e ponderado numa família que ela sim é autista. Às vezes é o pai dessa criança que é o grande autista de todos os elementos ali. Do que eu estou falando? Vamos ver um pouco dessa fundamentação. Filosoficamente falando, você faz a historicidade da criança, e claro que você vai fazer pela família e levando também em conta elementos da criança, você às vezes dá conta que esse pai primeiro é um alienado das suas próprias emoções, é um alienado das verdadeiras necessidades daquela família, é um sujeito que vive transitando entre o terror e uma vida jogada fora e tudo. Ele é o grande autista em tudo isso, não aquela criança que está ali brincando com aquele caminhãozinho durante 2 horas da mesma posição, da mesma maneira. Ela, naquela aparente monotonia e robotização, se traduz numa vida legítima e genuína e defensável, se formos aqui instituir os preceitos ontológicos da existência em nossos dias. E, quer dizer, quem é o autista ali? É aquele pai que vive solto, é defendido pela sociedade dos homens, recebe todas as lisonjas, prêmios e tudo mais. E ainda, ele muitas vezes acusa essa criança de um autismo. Olhem o paradoxo, uma das ironias tremendas da nossa época. A questão é como nós, filósofos clínicos, nos deixamos às vezes distrair por elementos desses. Por onde nos passa isso que às vezes concordamos com certos diagnósticos que por dever de ofício deveríamos dizer, olha, vamos repensar isso. Vamos ver, será que é por aí? Eu falo isso para vocês dentro da minha alma, do meu coração, eu penso assim e sinto. Batalha perdida. Não acredito que eu consiga vencer essa batalha, não nos meus dias. Nem entre os meus alunos, não vejo como. E me sinto um lutador vencido, mas nem por isso vou deixar de lutar, entendeu? Às vezes eu acho que um entendendo essa lição, um vivendo essa lição na prática, na sua família, nos seus amigos e ensinando seus alunos, já é uma lâmpada num horizonte que olha que horizonte é esse. Olha um horror que é isso, gente. um tratamento da maneira como usualmente é feito. Vamos adiante. Bom, essa passagem aqui é uma das que eu li para vocês, é uma das que eu acho mais lindas nesse livro. Esse contato via essa máquina fotográfica cheia assim, mas há outros muito bonitos aqui. Bom, aí nessas idas e vindas, ela, a autora nos conta um outro texto aqui da Olivia, tá? Ela desviava muito do caminho até o banco ou o posto de gasolina para não precisar olhar mais para a igreja. Parou de atender ao telefone. No último verão, no mercado, notou um garoto que deveria ter a idade de Anthony, andando ao lado da mãe. Olivia estava bem até chegar ao corredor de guloseimas e lanches, onde o garoto perguntou: "Mãe, a gente pode comprar?" Ele segurava uma lata de batatas chips, sabor sal e vinagre, as favoritas de Anthony. Sem aviso, todo o oxigênio desapareceu da loja. Ela ficou paralisada, tentando respirar sufocada pelo pânico. Assim que conseguiu se mover, saiu correndo da loja, abandonando o carrinho cheio de compras, e chorou no carro por quase uma hora, antes de conseguir se recompor o suficiente para voltar para casa. Desde então, não tinha mais colocado os pés no corredor de guloseimas e lanches. Não era seguro. O mundo estava cheio de armadilhas como batatas chips, sabor sal e vinagre, que podiam engolir Olivia por inteiro. O que não seria um problema se as armadilhas não a cuspissem de volta depois e dissessem: "Agora siga em frente." Todo mundo queria que ela seguisse em frente, seguir em frente, continuar a viver. Ela não quer isso. Quer ficar ali sozinha, em Great Point, longe de todas as armadilhas, parada, sem ir a lugar nenhum. Bem, aqui vou fazer uma pausa para que os senhores possam colocar considerações, reflexões, e aí depois seguimos adiante. Deixa eu parar o gravador. Retornamos então à segunda e última parte da nossa aula de hoje, e já inicialmente quero agradecer ao Claudinho e ao Hildo pelas riquíssimas colaborações que deram agora, né? Que permitem que a gente aprofunde os nossos estudos. E essas colocações, de fato, elas nos ajudam a pensar, refletir sobre um problema que é grave, como colocou o Claudinho, né? Minimizar, menosprezar isso seria simplesmente tapar um sol com uma peneira muito, muito furada. Há sofrimento envolvido em famílias, em praticamente todas as pessoas envolvidas, mas acho que dentre os grandes sofrimentos, um dos maiores é a maneira como se lida com isso. Por exemplo, na colocação última que foi feita aqui, será que temos que socializar essa criança? Olhem, querem ver uma coisa? Cada um de nós, por favor, mergulhe com honestidade, mas no silêncio do seu recôndito, as nossas experiências pessoais com outras pessoas, experiências íntimas. Mergulhem aí nas experiências que nós temos com as nossas esposas, maridos, quem é solteiro com suas namoradas e namorados. Mergulhem. Me digam se vocês passariam ilesos por um critério diagnóstico psicoterápico. Eu acho que não passariam. Cada um de nós ia engalhar o pé em alguma coisa. Um, baixa capacidade de amar. Outro, criatura extremamente inversiva. Outro, não sei o quê. Não é assim. Acontece que, tirando essa mão pesada de um diagnóstico mutilante, coercitivo e indexado a propósitos que muitas vezes me admira que ainda seja dito saúde mental, que saúde mental é nisso? É uma fábrica de doenças. Tirando esse pesado crivo, se deixássemos vicejar os caracteres da pessoa e procurássemos orientar esses caracteres conforme o que é possível, conforme, não estou pregando mágica nem e perfeccionismos e nem acho que isso seja possível numa época como a nossa, acho que sim, como o Claudinho colocou, haverá sofrimento por parte dessa criança, tanto pelas condições dela no ambiente que ela está, como na maneira como os pais às vezes tratam a sociedade. Infelizmente, teremos isso. Quanto mais aprofundarmos esses estudos e pudermos colaborar, acho que é um dos caminhos, não é? Agora, você imagina pais que são, entre aspas, desajustados afetivamente. Sabem muito bem possuir, mas raramente amar. Sabem muito bem manipular, sabem muito bem distorcer, são alienados e alienantes. Esses pais olhando para uma criança e taxando-a de autista e que ela deve ser tratada, ela deve ser medicada, ela é que é doente. Meu Deus do céu! A que ponto é isso? E se formos examinar com lupa os critérios que dão autoridade a um discurso como esse, onde vamos chegar? Talvez a um discurso Foucaultiano, talvez, no qual a sociedade me apoia, diz que eu sou o pai da família, eu que trago o pão para a mesa, eu que digo o que é certo e errado, tenho poder pátrio, etc. e tal, então eu sou o certo. Será que tudo, que muitas vezes um reducionismo desse não explica esse estado de coisas? Eu acho que em alguns casos sim, mas em outros casos teremos outras explicações. Seguindo aqui, ela... Olivia, querendo ou não, a vida voltara para ela também. Na varanda, festejando suas flores, seus narcisos, ela nota que o sol se moveu no céu e passou pelas janelas do quarto. O meio da tarde deve estar chegando, o tempo passando. O tempo cura tudo, dizem. Ela lê a contracapa de um livro. Está pronta para voltar a ler sobre autismo. Sente-se pronta para enfrentar o que acontecer, lembrar tudo, tentar entender a vida de Anthony e por que ele não está mais aqui, começar a se curar. Viram os critérios que são assim para ela, Olivia? Para ela, Olivia, provavelmente, salvo um erro de interpretação de quem nos conta a história, o lidar com essa situação seria voltar lá, fazer uma arqueologia dos elementos, usar de epistemologia na compreensão deles, etc. Para ela, sim. Para outras pessoas, lidar com uma situação como autismo é completamente diferente. Seria exatamente o afastamento e caminhar para outros lados. Ela leva o livro para dentro de casa e volta para a varanda um minuto depois com outra coisa. Descansada, satisfeita, sentindo que aquele dia, o dia do Narciso, pode ser uma ocasião tão boa quanto qualquer outra, ela abre um de seus diários na primeira página e começa a ler. Olhem o que vem agora. A crônica ganha agora a propriedade de fato em torno do que se denomina autismo. 19 de março de 2001. Fizemos a consulta de um ano de Anthony hoje. Está com quase 74 centímetros e 9,5 kg de peso. Peso e altura dentro da média. Ele tomou muitas vacinas, o meu filhinho. Chorei junto com ele. Não aguento vê-lo sentir nenhum tipo de dor. Fiquei tão orgulhosa de mostrar que ele já está andando. O Dr. Harvey disse que agora podemos dar leite integral para ele. Vai ser tão bom não ter mais que comprar leite em pó. Não consigo acreditar que ele já tem um ano. Está crescendo tão rápido. Se mexe o tempo todo agora. Só me deixa segurá-lo no colo quando toma mamadeira. Caso contrário, quer ficar no chão e explorar. Não é mais um bebezinho de colo. Ele agora é uma criança. Deve ser isso que aconteceu. Ele já está começando o longo processo de crescer, ganhar autonomia e se tornar uma pequena pessoa independente. É assim que deve ser, mas eu gostaria que não fosse tão rápido. É por isso que as mães têm mais filhos. Nós esquecemos a dor, o desconforto, o profundo incômodo da gravidez e do parto, em troca da deliciosa sensação de ter um bebê,
aninhado e contente no nosso peito de novo. Não existe nada igual no mundo. Queremos uma família grande e o tempo está passando para mim. Contei ao Dr. Harvey que Anthony ainda não fala e perguntei se deveria me preocupar. Ele disse que nem todos os bebês falam com um ano e que provavelmente íamos começar a ouvir algumas palavras quando ele estivesse com um ano e 5 meses, mais ou menos. Então, não falta muito. Mas todas as filhas da Maria falaram antes de um ano. Eu me lembro de Bella dizer mamãe, papai, lua e apontar mais e acabei antes do primeiro aniversário. O Dr. Harvey disse que as meninas costumam falar um pouco mais cedo que os meninos. Não devemos nos preocupar, mas a preocupação está aí. Não consigo evitar. É como me dizer para não ter olhos castanhos. Eu tenho olhos castanhos. Estou preocupada. Por que Anthony não fala ainda? David não está nem um pouco preocupado. Ele disse que me preocupo demais com tudo. Sei que ele tem razão, eu realmente me preocupo muito. Mas isso parece diferente das minhas neuroses normais, sobre proteger as tomadas, esterilizar as chupetas e a possibilidade de o leite de pó estar contaminado com bactérias. Eu me pergunto se ele escuta bem. Anthony parece não me ouvir. Quando eu o chamo, ele não olha para mim. Na verdade, nunca olha para mim. Outro dia, bati palmas o mais alto que eu consegui e ele nem virou a cabeça. Anthony só fica sentado no chão, olhando pelas portas de vidro, as folhas caídas no deck. É como se eu não existisse. Ele é surdo? Não, não é. Sei que não. E provavelmente é por isso que não comentei nada com o Dr. Harvey. Eu o vejo mexer a cabeça para acompanhar quando tem música tocando. Ele ama reggae. Outro dia, quando derrubei uma panela na cozinha, eu vi levar um susto e começar a chorar. Com certeza ele não é surdo. Então por que parte de mim continua torcendo para que seja? Que coisa louca de pensar. Meu Deus, o que está acontecendo com Anthony? Por favor, me diga que está tudo bem com ele. Com o que estou preocupada? Dr. Harvey diz que está tudo bem. David acha que está tudo bem. Tenho certeza de que está tudo bem com ele. Que mentirosa eu sou. E aqui, os senhores, então, imediatamente já sabem o que o professor Pachter tem passado a vocês. Um pouco de historicidade e tudo volta às bases de segurança, conforto e a apreensão que temos de um mundo penteado, desenhado e razoável. Não que ele seja isso, mas a historicidade nos dá as dimensões de relações das coisas, daquilo que de fato se passa e o que podemos fazer a partir daí, não é? Vejam que aqui ela está nos contando, então nós sabemos que ela já, desde um ano, desde quando levava o menino ao médico, já desconfiava que alguma coisa estava diferente com o filho dela. Como esta mulher tem uma mente fortemente comparativa, o filho da Maria fala porque meu filho não fala e tudo mais, ela começa a estabelecer critérios, vetores e tudo. Uma pessoa que tivesse um outro tipo de estrutura de pensamento, que ao invés de uma mente tão comparativa, tivesse uma mente mais ligada a fatores complementares, ou participativos, associacionistas e outros, já poderia fazer um outro tipo de leitura. Mas, enfim, cada sociedade... Só um pouquinho, eu vou parar o gravador, que é... Bem, de um modo bastante objetivo, o que faz um filósofo clínico quanto a lidar com uma família que tem um caso diagnosticado como autismo, a um jovem que é diagnosticado, o que a gente faz especificamente? Primeiro, ao nos aproximarmos, fazemos os exames categoriais. Você vai à casa da família, observe todos os dados categoriais, como são as estruturas, tudo. Desde a, entrou na casa da pessoa, qual é o estilo da casa? É colonial? Ah, ok. Como é que é as relações entre as pessoas lá dentro? Todos os elementos categoriais que você puder. Em seguida, a historicidade. Se você vai atender uma criança como o Anthony, por exemplo, 8 anos, autista, diagnosticado com autismo. Você vai tirar uma parte da historicidade a partir dele, mas não como nós fazemos usualmente, e sim pelos elementos factuais, quer dizer, com que, o que, que ele que lhe chama atenção, quais são os gestos, etc. E a outra parte você tira via historicidade, por exemplo, se ele é criado pela avó e pela mãe, a historicidade da avó e da mãe com relação à criança, e aí você faz aqueles cruzamentos de dados, descartando o que é hermenêutico e segurando o que é factual. Até que mais adiante o que é hermenêutico pode surgir. Então você terá atitudes submodais. Por exemplo, você descobriu que, num caso similar ao do Anthony, a criança se tranquiliza muito se coloca um determinado tipo de música, que ela se torna receptiva a um diálogo de determinada natureza se a aproximação for amistosa, branda e de determinada forma. Que ela tem um interesse, por exemplo, como o Anthony tinha nas pedrinhas e tudo, que tem interesse em arte, gosta muito de qualquer coisa que você coloque na mão, começa a desenhar, aprecia muito o desenho e tudo mais. Como isso, dentro dos preceitos historiográficos desta pessoa, segundo as propensões existenciais da estrutura de pensamento dela, como isso pode se desenvolver? É assim que nós vamos trabalhar especificamente com o autismo em filosofia clínica, ok? E, claro, temos 10 milhões de variações. Vamos continuar aqui na página 110, tem um trecho que diz assim: ela leva o jantar, uma vela de citronela e um dos diários para o deck no quintal. Senta-se com seu suado banquete, abre o diário e começa a ler de onde tinha parado. 5 de julho de 2003. Minha vida agora gira em torno da comunicação, ou melhor, da falta dela. Passo todo o tempo... Caiu aqui o fone dos colegas lá, mas só um pouquinho, vou restabelecer o fone. Minha vida agora gira em torno da comunicação, ou melhor, da falta dela. Passo todo o tempo acordada, exigindo algum tipo de comunicação de Anthony. Anthony, fale, suco, suco, suco. Diga a palavra, diga o que você quer, diga, eu quero suco. Fale balançando, fale, quero sair e brincar no balanço. Por favor, olhe para mim, Anthony, e me diga o que você quer. Diga o que está sentindo. Diga por que está gritando. Em geral, eu consigo discernir se é um grito de animação, de pânico ou de frustração. Mas neste momento estou cansada demais e não consigo entender. Por que você está gritando, Anthony? Como posso ajudar se você não me diz o que quer? Antes de eu prosseguir, esta abordagem desta mãe, que está em padecimento, vejam o que ela está passando, é a melhor abordagem? Não seria interessante orientar esta mulher na forma de interagir com essa criança? Que padecimento é esse? Essa necessidade de comunicação é do Anthony? Será que é o Anthony que está sofrendo e que quer se comunicar? Ou é ela que acha que precisa necessariamente haver essa comunicação? E qual é o fundamento para ela achar isso? É um prejuízo que ela acha que nós precisamos nos comunicar, etc.? É um padrão social de referência? E isso, será que muito mais não vai atrapalhar do que auxiliar o filho que ela ama e quer auxiliar? Se de fato ela quer estabelecer vínculos, quer que ele se desenvolva, será que não é ele tem que se desenvolver conforme o que ele é, conforme como ele está e não conforme o que ela quer? São perguntas, entre muitas outras que poderíamos fazer. E aí ela coloca, e também tem a questão entre mim e David. Também não sabemos como nos comunicar. Não olhamos mais um para o outro, Não aguento olhar nos olhos dele e ver o desespero, a exaustão, às vezes a acusação e muitas vezes o desejo de ter passado uma hora a mais no escritório. Talvez eu já estivesse na cama quando chegasse e ele não tivesse de lidar comigo com o que está nos meus olhos. Não conversamos mais, não de verdade. Falamos muito sobre o que precisa ser feito. Você comprou o suco do Anthony? Vou ao mercado, precisamos de suco? Você empurrou o Anthony no balanço? Ele está gritando porque quer sair e brincar no balanço. Você vai tirar o lixo, ir ao supermercado, lavar as roupas, pagar as contas? As contas, as contas, as contas, as contas. Dizemos todas as palavras, mas não conversamos sobre nada. É tudo sem sentido. Blá, blá, blá. Esse blá, blá, blá é dela, viu? Não conto a David sobre o que estou pensando, que somos pais de uma criança com uma deficiência permanente ou que nosso casamento está em frangalhos. Penso nisso todo dia, mas nunca digo as palavras. Não conto a David. Observem, isso que está acontecendo é decorrência do diagnóstico de um filho autista e dos problemas, então, após assumirem que há algo errado que precisa ser feito, é isso? O casamento está dessa maneira, a relação por conta do Anthony? Resposta, não sabemos.
Mas aí eu acho que eles ainda não têm um diagnóstico, né, nessa altura do que ela está falando.
Não, já tem, sim. É porque é 2 anos depois daquele diário que eu acabei de ler. Aquele é de 2001 e 2003. Vejam que, será que o casamento está nesse estado, a relação por conta do filho? Cuidado com os entendimentos fáceis e óbvios na clínica. É muitas vezes por aí que nós cometemos alguns enganos. É importante a gente cuidar, tá, pessoal? Quer dizer, clínica é resultado de fundamento e método. Alguns de vocês que fizeram clínica comigo sabem como é que eu faço. Grave, aconselho, peço, não é? Tem gente que tem toda a clínica que fez comigo gravada, tudo documentado. Que bom! É um rico testemunho do que fazemos no consultório. Não é? E eu peço para a pessoa, fique você com a gravação, não precisa me entregar nada. É para você, para sua aprendizagem, para seu crescimento. Bacana. Às vezes eu atendo um dos colegas que é fortemente epistemológico e fica me parando todo o tempo. Por que o senhor fez isso agora, professor? Qual o motivo de tal interpretação? De onde o senhor tirou isso? Muito bacana. E aí você tem a oportunidade de aprofundar os regimentos, os protocolos, os sentimentos, a vida que viceja na clínica, né? E aqui, às vezes, a pessoa diz, não, pronto, eu sei o que está acontecendo, que o casamento está naufragando por conta da criança. Ora, por favor, nós não sabemos, não é? Às vezes, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Às vezes, aliás, o que está segurando o casamento e o tornando menos desesperador do que ele seria é exatamente o fato de ter um filho com esse diagnóstico que ainda faz com que o casal tenha uma certa união, às vezes, né? E aí é exatamente o contrário do que se diria. Portanto, prudência, tá? Ela continua nos dizendo, não transamos mais. Bom, aqui nós temos um problema de grande monta. Vocês sabem que quando o sexo não funciona, o casamento acabou, não é assim? Se vocês pensam isso, me tragam um certificado de volta, por favor. Para algumas pessoas pode ser assim. Acabou o sexo, acabou o casamento. Para outras, acabou o sexo, melhorou muito o casamento. Por favor, gente. Ela diz, não transamos mais, eu não quero mais transar, mas sinto falta da parte de mim que se sentia conectada a David, que sentia tesão e queria transar. Nem conversamos sobre isso. Acho que eles devem conversar sobre sexo. Deveríamos orientar essa senhora a dizer, chame o David, Olivia. Converse, você tem que conversar. É isso? Vocês entendem que não é, pessoal? que bom que vocês compreendem isso, ok? A não ser que exista um fundamento para você agendar algo assim. Aí, ok, se você encontrou lá na historicidade, registros historiográficos, na IP da pessoa, elementos submodais que encaminham a questão a isso, ok, é defensável. Mas se é simplesmente algo opinativo que você acha que tem que ser assim, e acha de onde, não é? Muitas pessoas, por não conversarem sobre o sexo e a sexualidade, é que tornam o sexo interessante para elas, é assim. Algumas argumentam, é preciso um mistério. Outros não, outros precisam conversar até para poderem se estimular. Para cada um isso será de um jeito. Bom, e quem ia querer fazer sexo depois dos dias que eu tenho? Ela pergunta. Fico exausta com a preocupação e o esforço físico de cuidar de Anthony. Tenho hematomas dos beliscões e chutes dele e muitas marcas de mordidas. Parece que fui agredida, eu me sinto agredida, mas não conto nada disso a David. E então, aliás, aqui uma coisa, sempre quando estou trabalhando um caso clínico, uma obra com os meus estudantes pelo país, e alguns já arriscam uma interpretação rápida, eu costumo dizer, espere para o que vem agora. Em boa parte dos casos, aquilo que segue a crônica ajuda a elucidar o que havia, os elementos de anterioridade e também o que vem depois, okay? Em grande parte. Então vejam agora o que ela nos coloca. Ela nos diz que fica exausta, preocupada, e que com a vida que ela tem, como é que ela vai pensar em sexo? Para ela é assim. Algumas pessoas que nós atendemos na clínica nos dizem que no tempo em que passavam muitas dificuldades, a vida era difícil, é que elas tiveram uma melhor qualidade quanto à afetividade, à sexualidade. E que depois que tudo melhorou muito, estranhamente é que isso terminou. E elas também dizem que não entendem, quer dizer, vejam como a gente precisa ter cuidados. E também lembrem que o que uma pessoa diz a respeito dela, do que ela vive, sente, não é simplesmente um documento cabal demonstrativo disso. Ela pode estar enganada. Ela pode atribuir a falta de sexualidade, de interesse pela sexualidade, a isso tudo que ela nos escreveu, e quando vamos aprofundar a questão, isso vem de outro lugar completamente diferente. Por exemplo, por favor, por exemplo, não quer dizer que é culpa. Ela pode se sentir culpada por achar que é responsabilidade dela ter parido um filho, entre aspas, autista. Pode, já ouvi quase que literalmente isso em clínica. Outras vezes ela pode achar, fazer uma espécie de escambo e ressarcimento, achar que ela está cuidando demais disso quando era o David que deveria estar cuidando, tanto quanto ela. E assim vai. Mas se vamos apostar no fator aleatório e lotérico, isso não termina nunca. Teremos 10 milhões de explicações plausíveis e razoáveis. Ela continua. O que aconteceu com a minha vida? Minha vida gira em torno de autismo. Se não o estou vivendo, estou lendo ou conversando sobre ele. E eu estou farta disso, que sou capaz de vomitar. Tenho medo de que vá ser sempre assim. Anthony é autista. Ele não vai dizer suco, nem balanço, nem porque está gritando. E David eu não estamos conversando. Somos companheiros na mesma cela. Essa é a frase que eu achei assim sintomática, como uma das referências aqui. David e eu não estamos conversando, somos companheiros na mesma cela. Ou, na melhor das hipóteses, somos colegas, terapeutas autodidatas trabalhando com o mesmo paciente, um garoto lindo chamado Anthony, tentando ajudá-lo. Que beleza essa obra! Quer dizer que Anthony é o paciente? Ela é a saudável? De onde ela imagina algo assim? Dessa nossa sociedade que entronizou as coisas dessa forma? Não poderia ser o contrário? ela, ao fazer todas essas coisas em relação ao filho, o filho está funcionando como um terapeuta para ela? Ensinando a ela coisas que 20 anos depois ela vai se dar conta de ter aprendido pelo sofrimento que teve com ele, que foi o terapeuta dela? Não poderia ser assim? Poderia, poderia. Se é ou não é outra coisa. Mas ela nos coloca a visão dela, como ela entende o mundo, como assim as coisas são para ela. Só que estamos fracassando. Não estamos conseguindo fazer nada por ele. O autismo não está indo a lugar nenhum. Temos esse enorme elefante na sala e não estamos conversando sobre a realidade que vamos conviver com o autismo pelo resto da vida e precisamos aceitar isso. Por mais que eu queira chorar e sair quebrando tudo neste mundo, por mais que eu queira resistir, lutar e implorar, precisamos aceitar Anthony e o autismo. Por que não podemos falar sobre isso? Por que não dizemos um ao outro o que sentimos, o que queremos, do que temos medo, que ainda nos amamos? Amamos? Ainda nos amamos? Ela está perguntando. Que ótimos modelos para Anthony, hein? Ei, Anthony, fale. Está vendo como a mamãe e o papai não fazem isso? Mandamos Anthony para a terapia por 35 horas por semana para aprender a se comunicar. Eu me pergunto de quantas horas por semana David e eu precisaríamos. Tá aí. Bem, chegamos assim ao final da nossa primeira aula sobre o assunto. A segunda parte começa com uma das crônicas tão lindas, tão bonitas. Vamos fazer assim, como um presente à paciência de vocês, nesta noite de quinta-feira, cansados do trabalho que tiveram no dia a dia. Temos aqui no Instituto colegas, alguns com os olhinhos quase fechando, como um lindo presente a vocês, a paciência. Vou ler esse trechinho que abriria a nossa próxima aula. Fica já como uma inspiração. No capítulo 12, página 125. Olhem o que ela escreve. Ela sobe as escadas e olha para o relógio que marca 9:15. Sentada na mesma cadeira do dia anterior, abre o caderno, destampa a caneta, respira fundo e começa a escrever na voz do garoto do sonho. Olha o que ela escreve. Estou deitado no deck do quintal, olhando para o céu. Olhar para o céu é uma das minhas atividades favoritas, especialmente num dia sem nuvens. Num dia sem nuvens eu olho para o céu e amo fazer isso. Olho para o céu azul por tanto tempo e amo tanto isso que saio da minha pele e me disperso nele, da mesma maneira como as poças de chuva voltam para o céu num dia quente. Deixo o garoto deitado no deck e me torno o céu azul. Sou o céu azul. Estou acima da terra e do garoto deitado no deck. Estou flutuando, sou livre. Sou o céu azul. Eu sou o ar, flutuando nas ondas do vento, rodopiando e soprando, sem peso e quente sobre o sol, acima da terra e do garoto no deck. Sou o céu azul e sou o ar. Estou por toda parte, sou o céu azul, estou soprando ar nos pulmões. Sou a respiração, entro e saio de esquilos e pássaros, minha mãe e meu pai e as folhas verdes das árvores. Sou o ar se transformando em energia, dentro dos corpos, se tornando parte do que está vivo lá dentro. Sou corações, ossos, pensamentos, palavras não ditas, dentro da cabeça do garoto deitado no deck. Os músculos de meu pai, a tristeza da minha mãe. Sou o céu azul e o ar e a respiração e a energia, uma parte de todas as coisas vivas à minha volta.